E hoje o programa da manhã praticamente que assentou nas terras de Sicó. Depois de Ancião, vamos dar um saltinho até Sor, como acontece habitualmente às quintas-feiras, onde o Presidente da Câmara Municipal de Sor também preside a Associação de Terras de Sicó. Por isso estamos em força esta quinta-feira, precisamente numa região que infelizmente continua também a marcar casos significativos. Não sei se ouviu o colega de Anadia, Mário Jorge, mas ele estava profundamente magoado com cada um de nós, eu aqui este nós coloco de uma forma muito generalizada, porque nem todos assim são, mas que parece que, apesar dos números assustadores que todos os dias nos entram por casa adentro, parece que não estão nada preocupados em respeitar as recomendações da DGS. Bom dia.
Muito bom dia. A situação é muito complexa. Nós estamos a fazer um ano de pandemia e está mais do que opinado por diversos especialistas, ainda que alguns são mais generalistas do que especialistas. Eu não queria também ocupar o lugar de ninguém, a dar a minha opinião. O certo é que estamos todos muito cansados. Quando falamos todos, a sociedade, e portanto é natural quando o cansaço atinge uma equipa, o funcionamento da mesma não é o mesmo e, portanto, a nossa sociedade, a todos os níveis. E eu aqui também, já que o meu colega da Nadia passou a bola para a nossa responsabilidade coletiva, eu diria que a responsabilidade coletiva não é só das pessoas, sim, do cidadão comum, é de todos, desde os políticos, que em princípio são sempre os culpados de tudo, por isso é que assumem a causa da polis, a causa pública, para tentar resolver problemas, e quando resolvem, o esforço e o sucesso é de todos. Quando não os conseguem resolver convenientemente, a culpa é mesmo só de quem se colocou na posição de os tentar resolver. Somos todos culpados. Também os profissionais de saúde, obviamente, que os idolatramos e bem, porque são eles que estão na linha da frente, são eles que precisam em primeira linha do nosso apoio, mas somos todos culpados porque não estamos de facto a saber lidar com esta situação. Também descobrimos que este processo, como diz o povo, não se morde da doença, morde-se da cura. E a sociedade tem que encontrar este equilíbrio, e é um equilíbrio muito, muito difícil de fazer. Eu, já que o tema começou por aqui, diria que tenho sido muito, muito pressionado, diria mais sensibilizado, por um conjunto de profissionais, cabeleireiros, esteticistas, outros do ramo do bem-estar pessoal, podologistas, massagistas, pequeno comércio das sapatarias, das lojas de roupa, da venda de produtos que não foram considerados essenciais e que não estão nas 52 seções, que estão perfeitamente, profundamente revoltados, porque entendem que também tinham condições para trabalhar, que esta paragem deste confinamento de início de ano, depois de um ano 2020, onde aceitaram e desenvolveram diversas condições, primeiro confinados em março, abril e parte de maio, depois com a retoma e com o desconfinamento tiveram inclusive apoios e investiram fortemente em condições de segurança, de higiene, de desinfecção, instrumentos de trabalho à distância, etc., e que agora ficaram mais uma vez afastados. E nós estamos a falar de territórios que são territórios de baixa densidade, onde os contactos pessoais são muito menos, mas, de facto, depois quando olhamos para os números da prevalência percentual das infecções na comunidade, eles são muito grandes. Portanto, os casos reais são menos, mas a prevalência percentual acaba por ser tão grande como é nos grandes meios, e isso torna difícil as decisões. E é neste equilíbrio que chegamos ao dia de hoje, neste final de janeiro, e dizemos que as pessoas estão todas contentes. Primeiro descontentes consigo próprios e depois descontentes uns com os outros. Também é verdade que passámos a não saber respeitar este problema e que o facilitismo não ajuda mesmo nada a ultrapassar esta pandemia. Mas pronto, nós temos que continuar a trabalhar, é fundamental manter serviços essenciais a funcionar, o que começa a ser difícil, posso falar pelo meu município, onde neste momento, e passei o início desta manhã de hoje, umas horas mais cedo, por isso não tive também a oportunidade de ouvir o programa até agora, porque estamos a tentar fazer escalas para mitigar a situação, porque a quantidade de funcionários municipais que estão em casa ou infectados ou por terem contacto com pessoas infectadas, nomeadamente na família de casa, leva a que a redução de prestadores de serviços essenciais, como do caso da água, da recolha de lixo e do atendimento ao público, leva a que estejamos neste momento a começar a passar por essas dificuldades. Eu iria mudar de tema para uma coisa mais agradável para nos dar a esperança e continuar a sonhar com o mundo que tínhamos e hoje, com quanto valor devemos dar à situação que tínhamos há um ano atrás e às coisas boas que tínhamos há um ano atrás, para dizer que a Terra Chicó está a preparar uma candidatura à valorização do seu património identitário, que é um aviso que está aberto para os territórios e é no âmbito do desenvolvimento local de base comunitária, das chamadas DLBCs, que são estratégias para o desenvolvimento comunitário nos territórios de baixa densidade e que tenham uma determinada identidade. Identidades do nosso território da Terra Chicó é os muros de pedra seca, aquela arte de fazer os muros para dividir a propriedade e não só, também para dividir os espaços de pastagem dos rebanhos, dos pequenos ruminantes, das ovelhas e das cabras. É a arte desses muros, é uma arte ancestral que identifica o nosso território. Não é só uma questão nacional, portanto, estes muros são fáceis de verificar, estas divisões, não só no maciço calcário do Sicó, mas também em todo o maciço extremanho, portanto, desde a Serra da Canieiros, Monte Muro, também com réplicas em algumas regiões de Espanha, de Itália, da Grécia e de Chipre. E nós, com esta valorização, com este estudo que vamos realizar, pretendemos candidatar esta arte dos muros de pedra seca a património imaterial da humanidade, estando já sinalizado para inserir na lista da Unesco para os próximos 2 anos, e estando inseridos nesta lista, cuja fundamentação está a ser preparada e esperamos que venham a ter sucesso, também juntamente, como eu disse, com o Parque Natural da Serra da Eira e Candeeiros e também com uma candidatura grega que já se chegou à frente, pretendemos depois fazer todos os estudos e toda a fundamentação para que então daqui a 2 anos a Unesco possa considerar esta arte, a arte imaterial dos muros de pedra seca, de calcário, para valorizar o nosso território. Isto conjugado com as medidas que estamos a tomar e os estudos que estamos a fazer para a criação da zona de área protegida da Serra do Sicó. Esta é uma notícia de encorajamento, é uma notícia de valorizar o nosso território e é um incentivo a que possamos aliar a cultura, e dar aqui nota que o Conselho de Pombal e Ancião viram aprovada também dentro da Programação Cultural em Rede para a Região Centro uma candidatura ligada às artes da pedra, e como tal, aqui está um produto, um tema que nos faz continuar a sonhar que é preciso, que é possível construir um futuro melhor, que o dia de amanhã será melhor, assente nas nossas tradições, no passado, na nossa cultura e nos saberes do nosso povo rural. Esta é uma mensagem de esperança que queria deixar para esta próxima semana, de que, apesar das grandes preocupações da saúde, é preciso continuar a pensar o dia-a-dia e continuar a pensar também para o futuro.
Fica aqui estas boas notas, estas boas notícias e, principalmente, como disse o Presidente, e muito bem, são mensagens de esperança, porque queremos acreditar que esta pandemia nos vai deixar o mais rápido possível e depois temos que continuar a usufruir de tanta coisa boa que a nossa região, o nosso território, neste caso concreto, o Conselho de Soro e as Terras de Sicó, têm para nos oferecer. Até de hoje, 8 dias, Sr. Presidente. Muito obrigado. Um abraço imenso.